CBN Ponta Grossa. Entrevista.
Estamos de volta aqui na programação da CBN Ponta Grossa com uma entrevista ao vivo na manhã desta segunda-feira, destacando a transformação do setor de construção civil no Brasil, mas em especial aqui na região dos Campos Gerais. E para falar com a gente a respeito do assunto, estamos recebendo o Renan Hessel da Cunha, que é diretor técnico da Espaço Smart, que é especializado no setor de construção civil, vai colaborar com a gente nessas informações. Renan, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
Bom dia a todos ouvintes. É um prazer poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho da história de como é que está a construção civil tendenciada mais para a inovação, né? E compartilhar isso aí com todos que estão nos ouvindo.
Renan, é inevitável, né, de fazer um recorte, né, com relação ao período de pandemia, né? Como todos os aspectos da nossa vida, né, precisaram de transformações, né, para poder se adaptar ao momento ainda que era bastante incerto, né, com relação à pandemia. E como que foi o setor específico da construção civil durante esse momento?
Em específico, a gente vive um mercado que é o mercado da construção a seco. Né? Uhum. A construção a seco, ela é uma construção muito mais voltada para a tecnologia, né? Isso no que a gente fala em relação aos materiais, desde o recurso da sua produção fabril, né? que é um material controlado, etc. Então a gente acabou vivendo um segmento um pouquinho diferente do tradicional. Né? Uhum. De qualquer forma, o consumidor, assim, o que a gente percebeu durante a pandemia, ele começou a usar muito a casa, né? O lar. Né? Então ele não tinha acesso a sair de casa, ele começou a olhar mais cada detalhe do momento do local que ele vivia, né? Do que ele usava, espaços que às vezes você pouco usava na casa, ele passou a usar mais. Né? Então ali parece que se criou um gatilho, né? De se notar reformas, ampliações, melhorias que ele poderia fazer na casa dele. Então isso foi algo bem evidente, assim, que puxou muito e tracionou a construção civil durante a pandemia. Né? Então, foi uma situação bem específica.
Uhum. E durante a pandemia, obviamente, né, a não possibilidade, né, do contato com as outras pessoas impulsionou o uso das tecnologias. E esse aspecto me parece também que favoreceu impulsionar o negócio, né, pelas compras, né, por meio de e-commerce, algo que era uma realidade bem distante, se pudéssemos frisar, antes da pandemia. Né?
Sem dúvida, eu acho que teve nesse contexto, assim, teve um ponto de encontro muito interessante. Né? Então, começou um estímulo, principalmente para as obras de reforma, ampliação, e aí um outro mercado é o mercado das pessoas que moravam em prédios, né? Esse mercado que a gente chama de vertical, uhum. Ele começar a caminhar para o horizontal, né? Que as pessoas irem para casas para usar mais um ambiente externo e ter um lugar mais espaçoso para poder conviver. Então isso foi um ponto. O outro foi como que eu acesso a esses materiais tendo restrição para sair de casa, né? Restrições, às vezes, de horários do comércio e tudo. Então, as pessoas começaram, estando mais em casa, mais tempo no computador, porque era a forma de você olhar para fora, era através do computador, uhum. Elas começaram a usar mais a tecnologia. Então, ali se criou um ponto de encontro interessante. Então, as pessoas buscando artigos de construção civil e, ao mesmo tempo, procurando via internet. Né? Então, a gente começou a desenrolar um projeto que a gente tinha já de e-commerce, né, de poder trabalhar com os nossos materiais, a venda, o comércio dele, a instrução para o consumidor, muito mais intensamente pela internet. Né? Então isso foi nos dando alguns caminhos de ferramenta de venda, de apoio e de assessoria a essa venda técnica. Né?
E normalmente essas compras, né, dos artigos de construção são feitas pelos próprios consumidores e não necessariamente essas pessoas têm o conhecimento, né, a base necessária para determinadas, né, situações, determinadas compras. Há também um trabalho, né, de orientação para que essas pessoas façam as compras, né, necessárias, mas que sejam compatíveis com o que elas estão esperando?
Isso é até bem curioso. Assim, eu acho que a gente sempre foi habituado a reformar, a fazer algumas tarefas de casa, né? Uhum. De manutenção principalmente. Então todo mundo acha que conhece uma parte razoável da construção civil. Ao mesmo tempo, eu acho que ao longo do tempo, com tudo que a gente tem de informação na internet, as pessoas começaram a consolidar alguns desses conhecimentos. Essa, uhum, que é a verdade. Hoje a gente tem Se antigamente, para procurar alguma informação, você tinha que ir lá na Barça, né? Muita gente que está nos ouvindo que nem sabe o que nós estamos falando. Mas hoje você joga isso num chat GPT e ele te dá uma informação super consolidada, né? Isso, durante a pandemia, as pessoas quando iam procurar algo que não conheciam, né? Então, eu vou comprar um telhado shingle, né? Que é um telhado, uma telha do tipo americana, plana, né? Uma telha muito bonita, estética, muito legal. Então, o cara tinha só aquela visibilidade, às vezes, do vizinho, de um conhecido. Aí ele começou a procurar na internet, porque ele estava mais tempo em casa, ele começou a pesquisar, começou a entender do assunto, pegar informação, muitas vezes até de fora, né? Isso a gente vê que acontece. Hoje um consumidor, ele vai comprar algum material, que nem esse da telha Shingle. Eu lembro de um episódio recente. O consumidor veio com alguns artigos americanos nos questionando de algumas perguntas sobre a telha. Coisa que muitos engenheiros não fazem, né? Uhum. Por quê? Porque a informação ficou disponível. Então, acabou que o consumidor passou a se capacitar para aquele quesito que ele tinha interesse, né? Então, isso mudou um pouco. Então, você olha, por exemplo, para o nosso mercado, para as nossas lojas, né? Então, ele tem loja desde lá do Nordeste até Paraguai e Rio Grande do Sul. Então, a gente tem culturas muito diferentes. Mas isso a gente identifica que é algo que mudou. Então, a gente tem um mercado que a gente atende, que são as construtoras, os engenheiros, arquitetos, que já tem uma base de conhecimento, né, que sabem onde pesquisar. E a gente tem o consumidor que passou a ser instruído. O cara que pesquisa, que entende, que vai no detalhe, que sabe fazer as perguntas certas. Então, a própria empresa teve que se reconfigurar para vender para cada um desses mercados. Né?
O setor ele passou por inúmeras transformações, né? E vem avançando, né, no aspecto tecnológico. Né? Você pode contextualizar para o nosso ouvinte, né, das características, né, mais sensíveis, né, nessa evolução tecnológica na construção?
Eu acho que pegando um cenário assim de 2014, mais ou menos, para cá, né, fazendo um paralelo, a gente viveu um momento assim, com uma alta demanda lá em 2014, né, a construção civil bem impulsionada. E aí depois daquilo a gente viveu uma entressafra, viveu uma crise. Nisso o mercado ele passou de procurar mão de obra, que era algo que era muito escasso, né? Você não achava, o filho do pedreiro não queria mais ser pedreiro, né? O cara estava fazendo faculdade, estava estudando. Então esse cenário ele mudou, e aí depois da crise ele ficou um cenário muito bagunçado, né? Você já não tinha tantas obras para fazer, você já tinha alguma disponibilidade. Então o mercado da construção civil ele tem esses ciclos, né? Eu acho que o que veio trazendo dessa evolução é que a tecnologia que as empresas, as construtoras foram pesquisando, elas são mais demandadas em um determinado período e às vezes menos demandadas. Mas existe uma tendência de procura de tecnologia, né? Então, existem, por exemplo, lá naquela época, tinham vários projetos para inovação das fachadas dos prédios, né? Fachadas mais industrializadas e tal. Quando isso passou um pouquinho, né, pela crise da construção civil, eles pararam de desenvolver um pouco. Aí foram mantendo aquilo em projetos, em pesquisa. Então, aquela semente da inovação, ela continuou, né? E aí, agora mais recente, com a força que veio tracionada aí da pandemia, isso se retomou de novo. Então, isso eu acho que é uma tendência que mudou da inovação, né? Então, eu estou dizendo especificamente, por exemplo, das construtoras, né? Pega bem o mercado de São Paulo, que é um mercado muito forte nisso, que é um mercado que ele passou a lidar com a inovação da construção civil todos os dias. Em alguns momentos mais, às vezes menos, né? E a gente conviveu muito isso também com o varejo, né? Então, além desse nosso trabalho de desenvolvimento dos mercados com as construtoras, que é um trabalho que a gente faz, que é um trabalho de nicho, a gente também tem esse trabalho de como levar essa informação para o consumidor através das nossas lojas. Então, hoje a gente tem dentro de uma loja nossa, você vê que é uma loja, a gente chama de um ponto de experiência. Então, a gente vai lá para mostrar para o cliente um conforto. Eu não vou falar para ele através de texto, eu vou demonstrar para ele através de um som que a gente está emitindo, mostrando o isolamento que a gente consegue dar com os materiais, né? Em relação ao isolamento de calor, né? Então, a gente acabou adaptando essa nossa maneira de atuar no mercado para que a gente atuasse com o cliente final, com o consumidor final, né? Então, isso também é inovação, né? Você trazer a informação de uma maneira que você consiga demonstrar ela da melhor forma para o teu cliente, para o teu consumidor, isso já é parte da inovação. Então, isso é uma tendência de inovação muito legal.
E a questão da mão de obra, né? Diante de todo esse avanço tecnológico, foi um fator de dificuldade para vocês, para encontrar pessoas capacitadas, né, para poder exercer essas respectivas funções?
Para a gente, assim, dá para olhar até dois cenários, né? Então, uhum. O primeiro cenário era, a gente identificou lá desde 2010, quando a empresa começou a dar os seus passos, a gente identificou essa necessidade de criar as pessoas que iam trabalhar com o mercado, né? No nosso caso, bem específico com Light Steel Framing, que é o sistema construtivo que a gente apadrinha muito, né? Apesar uhum. de a gente vender outras soluções para a própria construção tradicional, né? Soluções de telhado, forro, divisórias de parede, pisos, etc. Esse é o mercado que a gente atua. Então, esse mercado não tinha pessoas nem para trabalhar com ele na parte de mão de obra, de arquitetos para especificar, do engenheiro para gerenciar uma obra. Né? Esse conhecimento não tinha lá na ponta. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha nem pessoas internas para capacitar essas pessoas. Né? Uhum. Então, a gente começou um trabalho bem do beabá lá atrás. A gente começou criando um centro de treinamento aqui em Ponta Grossa mesmo, junto com a nossa indústria. E lá a gente fazia essa capacitação dos arquitetos, dos engenheiros, dos investidores que também queriam iniciar trabalhando com Light Steel Frame e dos montadores. Né? Então, ali a gente começou a trabalhar com esse mercado para que quando a gente falasse do sistema para um consumidor final, a gente tivesse como viabilizar que aquela construção saísse. Né? Então, precisava criar essa rede. E aí, nesse paralelo, a gente foi tentando formar a própria equipe para dar esses treinamentos, que também era uma dificuldade grande, porque muita coisa a gente teve que formar próprio, né? A gente foi criando e treinando, capacitando as pessoas dentro de casa, porque você olhava para fora, você não tinha alguém para contratar pronto. Uhum. Né? Então, foram os dois lados, né? as duas faces desse desenvolvimento e capacitação. E que hoje já se mudou. Então, quando a gente fala da capacitação do mercado, hoje a gente já vive um cenário diferente. A nossa exigência aqui antes, lá no início de treinamento, ela era genérica, você fazia o mesmo treinamento para o arquiteto, para o engenheiro, para o montador. Hoje, como já tem um mercado mais desenvolvido, você tem que fazer um treinamento mais específico. Então, você tem, a gente, no nosso caso, a gente tem um treinamento que chama Academia Smart, que serve para capacitar o profissional, o montador, o instalador, então é bem específico, muito mão na massa, aplicação. E a gente tem um outro que é coligado com o Senai, que chama Smart Senai, que a gente capacita o profissional de especificação. Então, o engenheiro que é orçamentista, o engenheiro que gerencia a obra, o arquiteto que especifica a obra, né? Então, acaba que sendo essa a evolução da própria capacitação do mercado. Então, conforme o mercado vai se desenvolvendo, você consegue caminhar por isso e trazer para o mercado aquilo que ele precisa naquele momento.
Projetos voltados à sustentabilidade estão cada vez mais presentes na construção civil?
Isso até é legal, assim, porque para a gente é algo que impulsiona bastante. Né? Então, hoje, quando alguém procura por uma construção mais sustentável, né, que você traz uma menor geração de resíduos, né? Menos consumo de água. Isso passou a começar a ser um indicador. Né? E quando as pessoas procuram isso, elas inevitavelmente caem no Light Steel Frame, no nosso sistema. Então, isso é uma coisa já muito positiva. Porque o próprio nome, aí, quando a gente traduz esse tipo de construção aqui para o Brasil, chama construção a seco. Então, aqui você já fala que você vai construir muito mais a seco do que uma construção tradicional. Uhum. Então, a gente até criou dentro das nossas lojas, e isso tem até no nosso site, para quem ir lá e tiver curiosidade de entender, a gente criou um indicador que chama sustentômetro. O que, que é isso? Na verdade, a gente criou alguns indicadores, um deles a geração de resíduos, o outro de consumo de água, o outro isso refletido em CO2, né, em carbono. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta mensurar que tudo que a gente produz, que a gente vende de casas, aquilo lá é refletido numa economia desses indicadores em relação a ter construído na alvenaria, no tradicional. Então, quando uma pessoa constrói uma casa em steel frame, ela deixou de construir em alvenaria. Quando ela faz isso, ela economiza X mil litros de água, ela deixa de jogar X toneladas de resíduos, ela deixa, ela preserva tantas árvores, né? Então, esse indicador, a gente tentou trazer ele de maneira mais mensurável para quem está construindo. Então, as pessoas que já estavam buscando e caíam no sistema por ter esse apelo sustentável, agora elas conseguem enxergar isso em números. Uhum. E isso é uma coisa legal. É, em todas as nossas lojas, a gente tem esse sustentômetro numa televisão. Então, para que as pessoas olhem instantaneamente tudo aquilo que todos os dias a gente atualiza e vai trazendo de números de todas as compras que a gente vive. É, e aí a gente começou a passar essa cultura para as pessoas. Então, isso é um negócio muito legal de algo que o mercado já vem se transformando e as pessoas já estão procurando mais, né?
Uhum. É, a consciência das pessoas é que o setor está em constante evolução, né? Está frisando agora, né, alguns aspectos, né, que estão sendo abordados nesse momento, mas dentro de algumas semanas, de alguns meses, novas possibilidades vão surgindo também, né?
Vão, não, é. Ele ficou muito dinâmico, né? Uhum. Eu acho que a construção civil, ela nunca caminhou tão rápido quanto uma indústria metalúrgica. Aí você vai para uma automotiva muito mais, né? Uhum. Então, as outras indústrias, elas se desenvolviam muito mais, né? A construção civil, ela sempre ficou muito ausente a essas inovações. E eu acho que de alguns anos para cá mudou um pouco esse cenário. Então, você falar hoje que você vai numa loja, que é uma loja de materiais de construção a seco, né? A gente agora mudando ainda, a gente denominou agora as nossas lojas como a sua loja de casa, né? Então era um negócio que parecia muito, mas muito distante da realidade, isso 5, 8 anos atrás, né? Uhum. Então você vê que a própria construção civil, ela começou a trazer mais inovação e isso tem sido muito disruptivo para o mercado de construção. Isso nos materiais, porque ele vai puxando uma cadeia, né? É os materiais que são fabricados hoje, que já tem muito mais controle, as empresas, as indústrias que fabricam estão mais preocupadas com a sustentabilidade. Então, isso mudou bastante, né? Uhum. Então, eu acho que é uma tendência assim, que veio migrando para o mercado da construção civil de uma maneira que nunca existiu, né? Um mercado sempre muito pacato de inovação e que agora parece que acordou, né? E tem se desenvolvido muito rápido, né?
Na semana passada, reproduzimos uma entrevista aqui na CBN, né, com representantes do Sebrae que apresentaram dados, né, do setor imobiliário aqui de Ponta Grossa, né? Uma perspectiva bastante interessante, né, de futuro, pontuaram também regiões onde há uma perspectiva de crescimento, né? Acredito que impulsiona também diante desse cenário, né, desse otimismo, né, de crescimento, tecnologia, né, possibilidades de financiamentos também, né, que contribuem para que grandes obras, né, possam ser realizadas também, né?
Sim, não, sem dúvida. Eu acho que falando da cidade, né, a gente acaba vivendo um mercado muito nacional pela capilaridade que tem as lojas, né? A gente tem uma loja aqui em Ponta Grossa, né? As outras 29 não são aqui, né? Estão em outros estados. Então a gente vive, às vezes, momentos muito distintos em cada município, em cada estado, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente está participando de um projeto que é para construção de casas por todos os danos que aconteceram lá com as chuvas no litoral. Né? É algo que a gente não está vivendo aqui, mas é algo específico de São Paulo. Quando a gente traz bem para essa realidade nossa de Ponta Grossa, a gente vê um município que ele sempre e foi bem tracionado nos últimos anos pela indústria, né? Então várias indústrias se instalando. Isso foi mudando, inclusive, o perfil do consumidor, que é algo relevante para a nossa situação de trabalhar com um sistema inovador de construção. Uhum. Então, tem consumidores que vão construir uma casa que são de fora, né, que não moravam aqui, não são nascidos aqui, que ele mudou o perfil de consumo. O cara já viu o light steel frame lá nos Estados Unidos, viu na Europa, viu em outro lugar. Então, ele vem para cá e a cabeça dele é muito livre para escolher o que ele quer, né? Não tem nada cultural que prenda a ter aquela escolha. Então, isso já foi uma migração cultural da cidade. E eu acho que, além disso, o que ela impulsionou pela geração de empregos, pela renda, né? A gente olha aí pelo IBGE, que saiu agora recente, olha o quanto que cresceu aqui em população, né? Uhum. Então, acho que tudo isso, sem dúvida, puxa para o nosso mercado, isso na construção em geral, e os de tecnologia, que é o que a gente vive, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso, né? Quando a gente fala de construções comerciais, a gente consegue dar uma velocidade de construção muito grande, né? De qualidade, é algo inquestionável. Quando a gente vai para habitação, tem questão de isolamentos, por exemplo, de acústico, de conforto térmico, também fantástico. Então, acabou que a gente tem bons instrumentos para mostrar para as pessoas que a gente está falando de muito mais tecnologia do que empilhar tijolo, né? Do que trabalhar aquele artesanal, que é o mesmo de milhares de anos atrás, né?
Renan Hanson da Cunha, diretor técnico da Espaço Smart, especialista no setor de construção civil, participando aqui da programação da CBN. Renan, obrigado pela gentileza na entrevista. Bom dia, até a próxima oportunidade.
Muito obrigado. Obrigado a todos aí por nos ouvirem. Até logo.